Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se é correto uma mulher ocupar uma posição de autoridade numa empresa ou no governo. É preciso entender que o que eu vou dizer agora tem a ver com a posição da mulher cristã neste mundo. Não me interessa nem um pouco convencer incrédulos, sejam homens ou mulheres, a adotarem o padrão bíblico, porque isso só faria deles hipócritas como os fariseus, que tentavam aparentar que seguiam a palavra de Deus, mas eram apenas sepulcros caiados. Quando eu me dirijo a alguém que ainda não tem certeza do seu destino eterno, eu não vou tentar fazê-lo viver como um cristão, porque o Lago de Fogo está cheio de cristãos, entre aspas, que nunca nasceram de novo. Foram pessoas que apenas adotaram uma religiosidade cristã para aplacar suas consciências, passaram a andar de roupa cristã, a falar vocabulário cristão, a ter uma Bíblia debaixo do braço ou não, fazendo isso, frequentando alguma igreja, alguma religião. Para uma pessoa assim, que ainda não tem a certeza da sua salvação, eu não vou perder tempo falando de posição da mulher na igreja ou no mundo ou coisas relativas à doutrina. Eu vou falar que ele precisa da salvação que se recebe pela fé em Cristo Jesus. É isso que é importante. Mas isso aqui que eu vou dizer, então, é para um cristão convertido a Cristo que quer saber, uma cristã, uma mulher cristã convertida a Cristo, que quer saber como uma mulher cristã deve se comportar em relação à posição de autoridade ou questões de autoridade. No caso da mulher cristã, é preciso sempre sabermos separar as coisas. Se você me perguntar se a mulher pode exercer autoridade de homem, a resposta muito clara das Escrituras é não. Veja a passagem. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, 12 a 15, eu li a versão Almeida Revista Atualizada, porque a Almeida Revista Corrigida diz que não permite que a mulher tenha autoridade sobre o marido, mas não é isso que está no original, ela não tem autoridade de homem. Antes que alguém considere isso machismo, e é claro que alguém vai considerar, não é? Eu devo lembrar que na ordem que Deus colocou a mulher, até Cristo é incluído como estando sob a autoridade de Deus. A Bíblia diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 11, versículo 3. Portanto, entendendo essa hierarquia que é para a vida aqui no planeta Terra, a mulher cristã saberá se sujeitar à vontade de Deus e não irá querer alegar independência, como é comum hoje na cristandade, que se utiliza de uma passagem fora do contexto na tentativa de igualar os gêneros. Que passagem é essa? Essa aqui, veja só. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso está em Gálatas 3, 26 a 29. Quando um líder religioso citou esta passagem para mim, tentando justificar a posição de sua mulher como pastora da sua igreja, a minha vontade foi de perguntar por que ele não se casou com um homem, ao invés de se casar com a sua esposa, já que é tudo a mesma coisa. Se não há macho nem fêmea, então está tudo liberado. Obviamente não está, porque a passagem fala da posição que temos em Cristo, não da posição que temos neste mundo. Porque aqui, no mundo, continuam existindo judeus e gregos, servos e livres, machos e fêmeas. Ou Deus não daria, na sua palavra, instruções específicas a pessoas dessas diferentes classes, mesmo entre os cristãos. Se nós abrirmos mão dessas diferenças, nós acabaremos uma espécie de anarquia, ou então usando a Bíblia só naquelas partes que nos agradam. Veja essa passagem na Bíblia. Como é que não pode ter servos e livres? Veja só. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor e segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5:22. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2:13 a 14. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Agora vai dar uma ordem para o seu filho e fala assim: não, pai, não tem mais esse negócio de filho e pai. Isso aí não existe mais. Em Cristo nós somos todos um. É, vai explicar depois. A passagem de 1 Timóteo 2, de 12 a 15, diz claramente que a mulher não ensine. Mas isso não significa deixar de ensinar álgebra, física quântica, ou qualquer coisa, ou línguas, ou história, mas doutrina, ou aquilo que tem a ver com Deus. Deus não quer que a mulher ensine. Por quê? Porque a mulher caiu em transgressão. Também, eu também entendo que existe uma esfera em que a mulher pode ser usada por Deus para anunciar as boas novas, pois é bom até lembrar que foi o Senhor Jesus quem ordenou que Maria fosse avisar os discípulos da sua ressurreição. E certamente essa era uma tremenda de uma boa nova, mas ela não estava ensinando nada lá. Se nós tivermos uma visão ampla das Escrituras, nós veremos que mulheres ensinam sim, tanto as Escrituras como o comportamento que é apropriado aos santos, mas dentro da esfera que Deus designou para elas, e observando a sua posição sob a autoridade do homem. Você vai encontrar as mulheres ensinando e sendo louvadas por isso em passagens como aquela que Paulo menciona a mãe e a avó de Timóteo, que lhe ensinaram as sagradas letras, 2 Timóteo 1:5 e capítulo 3, versículos 14 a 15. Essa passagem aqui: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual também habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, obviamente aprendidas da mãe e da avó, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Também Tito é exortado por Paulo a escolher irmãs mais velhas para ensinar as mais novas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, de 3 a 5. Alguma feminista vai gritar aí, mas nós estamos falando para mulheres cristãs, salvas por Cristo, que têm o seu destino no céu. O mundo continua do jeito que o mundo sempre fez. Então, o primeiro passo para quem quer entender essas coisas é crer em Jesus como seu Salvador e ter a certeza da sua salvação. Depois, o Espírito Santo vai ensinando. Portanto, ao perguntar se a mulher deve exercer a autoridade de homem, como eu já disse, a resposta é não. Porque na ordem estabelecida nesta criação e também na igreja, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem, e Deus a cabeça de Cristo. A própria relação de Cristo, que é o noivo, como cabeça da igreja, que é a noiva, é uma relação simbolizada pelo homem como cabeça da mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, diz as Escrituras, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5:23. Agora, eu não vou mais acreditar que Cristo seja a cabeça da igreja, porque eu não quero que o marido seja a cabeça da mulher. Pensa bem. Se você perguntar se a mulher pode ensinar, a resposta é que depende do assunto e do contexto. E também se ela faz isso sob a autoridade do homem. Lembre-se de que sob a autoridade do seu marido, Priscila ajudou a instruir Apolo nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz assim, a passagem diz assim: ele começou a falar ousadamente, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo, os dois levaram ele consigo, com eles, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, Atos 18, 26. Se você perguntar se a mulher pode falar nas igrejas, e quando eu falo igrejas, não é um templo de pedra e tijolos, mas é a reunião dos santos, a reunião da Assembleia, a resposta também é não. Porque existe uma ordem clara nesse sentido e é chamada de mandamento do Senhor. E não se restringe ao ensinar, mas também a meramente falar. A passagem é esta: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não é de Paulo, do Senhor. 1 Coríntios 14, 34 e 37. Mas agora voltando ao assunto inicial da sua dúvida, eu entendo que até certo ponto, então, é possível uma mulher ocupar uma posição de autoridade sobre outras pessoas, como empregados, por exemplo, quando ela está sob a autoridade do marido. Por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios 31, 10 a 31, era ela quem comandava a sua casa, os seus servos, portanto, ela tomava também decisões de negócios. A passagem começa mostrando quem é a cabeça, o marido, no versículo 11. E aí ela segue descrevendo as atividades da mulher, que incluem prover o suficiente para complementar o rendimento do lar. Lá diz a passagem, seu marido não necessitará de despojo. Trabalhar com as próprias mãos, produzindo algo com lã e linho. Saindo de casa em busca de suprimento, ela traz de longe o seu pão. Ministrando para as necessidades dos filhos para dar de comer aos da casa, administrando sua equipe de colaboradores ao distribuir a tarefa das servas, atuando como corretora de imóveis para a família, ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela promove a produção quando planta uma vinha com fruto de suas mãos. Fazendo controle de qualidade de sua empresa doméstica, ela vê que é boa a sua mercadoria. Ela também trabalha em turnos, pois a sua lâmpada não se apaga de noite. E ela participa de ações sociais quando abre a mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Mais uma vez, nós a vemos cuidando desde a produção até a venda e distribuição dos produtos. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Repare que mais uma vez o marido é mencionado como conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra, o que equivale a dizer que ele tem uma posição de autoridade e respeito na sociedade. E a citação aqui, nesta passagem, nesse versículo, nos faz deduzir que grande parte desse respeito que ele tinha vinha da graças à esposa laboriosa e previdente que ele possuía. Na minha opinião, uma mulher cristã assim ativa, que tenha muito bem definida sua posição de submissão ao marido e que já tenha o total controle da educação de seus filhos e da provisão para o seu lar, poderia sim ocupar postos de liderança, como diretoras de escola, diretoras de empresas, autarquias públicas, etc. A dificuldade começa quando a mulher ocupa o posto máximo, como uma juíza ou presidente, porque aí ela não tem outro homem acima dela a quem se reportar. Nós vemos mulheres assim como figura do mal que entrou em Israel e na igreja, como é o caso desse desvio ser comparado a Jezabel e Babilônia, esta última todo um sistema no feminino, não é? Mulher e meretriz. Mas nós não podemos esquecer também que nos países que professam serem cristãos e que são governados por rainhas, essas reconhecem, nem que seja apenas como formalidade, que estão debaixo da autoridade de Deus no posto que ocupam e também da autoridade do marido no lar. Considerando que a mulher deve estar sujeita ao marido, a questão dela trabalhar ou não fora, ou exercer ou não um posto de chefia, deve ser algo discutido entre o casal. Existem algumas pistas para as quais nós devemos atentar. Por exemplo, em primeiro lugar, quem deve inicialmente prover para as necessidades da família é o marido, pois é o cabeça, a cabeça da família. Salmo 104, 23 diz, então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até à tarde. Porém, mais uma vez, nós não podemos nos esquecer da mulher virtuosa de Provérbios 31, a esposa que eventualmente possui o seu próprio trabalho para auxiliar nos gastos da família. Eu creio que se uma mulher pudesse se dedicar integralmente a criar seus filhos no Senhor e a provisão trazida pelo marido for suficiente, Então, que se dedique primeiro àquilo que é mais importante e que dará frutos para a eternidade. Quando eu olho para trás em mais de 30 anos de carreira em diferentes empresas e fazendo diferentes coisas, mais ou menos importantes dessas coisas, eu percebo que todas elas passaram já. Mas o tempo que eu me dediquei ao Evangelho e à família, esse permanece para sempre. Eu falei sobre isso numa crônica que eu escrevi há alguns anos com o título A Carreira Mais Importante do Mundo. Faça essa busca, A Carreira Mais Importante do Mundo, Mário Persona, você vai encontrar facilmente na web essa crônica. Nela eu digo que, ainda que você ache sua profissão o máximo, se a humanidade sobreviveu sem ela até há pouco tempo atrás, não deve ser tão importante assim. A população do planeta conseguiria superar a sua falta. Mas se por um lado nós temos mandamentos claros contra a mulher ensinar doutrina ou falar na igreja, Deus bem sabia que nem todas as mulheres teriam o privilégio de não precisarem correr atrás do sustento, principalmente numa época quando cerca de metade dos lares brasileiros tem uma mulher sozinha à frente da família. E isso, em boa parte, por culpa de maridos fujões ou relapsos para com as suas responsabilidades de serem cabeça do lar e cabeça da mulher. Talvez seja por isso que Deus não tenha colocado uma ordem direta do tipo a mulher não trabalhe fora, ou então a mulher não seja dona de empresa, ou então a mulher não tenha empregado sob o seu comando. Não é? Uma busca na Bíblia vai revelar mulheres no comando de servos, mas obviamente, mesmo essa posição seria sob a autoridade do marido, ou do pai, ou da assembleia, no caso de mulheres solteiras. Não há nada que nos leve a crer que Lídia, lá em Atos, tenha precisado largar a sua profissão para ser cristã. E lembre-se de que ela era uma mulher de negócios, ela era vendedora de púrpura em Atos 16, 14 a 15. Não seria demais supor que ela tivesse empregados e também fornecedores com os quais negociasse, além de clientes, como acontece com qualquer empresa moderna, e por aí vai. Por sinal, o negócio de Lídia não era de bens de primeira necessidade, não, mas era um comércio de produtos de luxo, púrpura, voltado para as elites. É. Priscila era sócia de seu marido Áquila numa fábrica de tendas, a qual Paulo se uniu para ganhar o seu sustento e não precisar sobrecarregar os irmãos. E em Atos 18, de 1 a 3, diz, pois tinham por ofício fazer tendas. Na Bíblia você vai encontrar mulheres trabalhando no comércio, na agricultura, nos moinhos, no pastoreio, no artesanato, fabricantes de perfumes, cozinheiras, parteiras, enfermeiras, empregadas domésticas e até como carpideiras, que eram aquelas mulheres contratadas para chorar nos velórios, para criar um drama em velório. Eu encontrei até uma mulher na Bíblia que construiu uma cidade. É, veja a passagem, será que edificou a Bet-Horon, a Baixa e a Alta, como também a Uzen Será. 1 Crônicas 7:24. Mas como um cristão deve se portar quando uma mulher ocupa a mais alta posição de um país? Bem, nós certamente devemos obedecê-la, porque ela está numa posição de autoridade, e posição de autoridade não tem gênero masculino ou feminino, pois é Deus quem reveste alguém que ocupe tal posição. No livro de Juízes, uma época da maior degradação do povo de Israel, Deus permitiu que mulheres ocupassem a posição de juízas, porque os homens se acovardaram. É, basta você ver o que diz o relato de Juízes capítulo 4, quando num momento de grande aflição, Deus dá ordens através de Débora, que era profetisa e juíza, e embora o seu currículo seja mencionado, o marido Lapidote, indicando assim que Deus permitia que ela praticasse o seu ofício debaixo da autoridade de um homem. Mas ali diz o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia, o inimigo, né? Falando do inimigo, oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ah, Baraque. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes 4, de 3 a 9. Foi um homem, Baraque, que Deus chamou para encabeçar esse ataque. Mas ele se acovardou e, por assim dizer, respondeu que só iria se fosse agarrado à barra da saia de Débora. E é assim que acontece, mas quando nós lemos o parecer final de Deus, lá em Hebreus 11, 32, é Baraque e não Débora quem aparece na lista dos homens de fé. Isto funciona mais ou menos como quando nós lemos a notícia de que o prefeito construiu uma ponte na cidade, mesmo sabendo que o prefeito não é capaz de levantar sequer uma parede de tijolos. O crédito é dado a quem foi designado para encabeçar a obra, independente de da obra ter sido feita por outros. Repare nessa outra passagem, quando Deus afirma que não viu iniquidade em Israel, quando nós sabemos que havia iniquidade aos montes em Israel, e não viu maldade em Jacó, quando nós conhecemos bem os estratagemas de Jacó para enganar as pessoas. A passagem diz: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Números 23, versículo 21. É importante entender esse princípio da palavra de Deus quando ele faz o relatório final, dando a sua opinião sobre algo ou alguém. É por isso que no dia em que forem distribuídos galardões ou recompensas, haverá diferentes materiais representando aquilo que é ou não duradouro. Se nós colocarmos todas as nossas energias nas coisas que parecem importantes a nós, é bom lembrar que não será a nossa avaliação que vai prevalecer no final, mas a avaliação de Deus. Então, naquele dia, um homem ou uma mulher que ansiou, que desejou uma carreira de sucesso no mundo profissional, pode ver todo o seu esforço virar cinzas naquele dia, na hora de receber galardão. O que importa para Deus é aquilo que ele, e não os homens, considera importante. E isso nós encontramos claramente na palavra de Deus, embora nem sempre nós estejamos prontos a acatar, seja por questões de ego, seja por influência da cultura em que vivemos, que mede o sucesso em cifrões e bens materiais. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15. É como se dissesse: será salvo, mas sairá chamuscado. Sem obra nenhuma, com as mãos vazias, porque dedicou todo o seu tempo e esforço enquanto estava na terra para fazer aquilo que para Deus não tinha valor nenhum. Quando alguém se aposenta, dependendo da empresa e do posto que ocupava, ele pode até receber uma homenagem que vai descrever tudo o que ele fez importante ali, se ele liderou pessoas, se aumentou a receita, se incrementou processos de produção, se fez crescer o valor da marca no mercado, se manteve em altas ações, etc, etc. Agora veja a avaliação de uma mulher aposentada segundo o valor de Deus. E a avaliação é descrita assim: se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. 1 Timóteo 5, versículo 10. Eu vou transcrever aqui um comentário de um irmão chamado Lineu Binotti, que pode agregar algo a esse tema. Ele escreveu o seguinte: a submissão da mulher ao cabeça é, creio eu, intrínseca à esfera de autoridade em que se encontra, ou seja, no lar ao marido, na assembleia, a Cristo, no trabalho, ao seu superior. Acontece que na assembleia e no lar não há como estar acima de Cristo ou do marido, uma vez que a sua posição não é fruto dos seus méritos. Ela se coloca sob o senhorio de Cristo na assembleia e se submete ao seu marido no casamento. Porém, na esfera do trabalho, a sua posição é alcançada de acordo com seus atributos e competências. Mas mesmo na esfera profissional, ela deve estar submissa a Deus, e aí isso vale também para o homem. E os versículos a seguir instruem isso. Diz assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, até aí o comentário do nosso irmão Lineu Binotti. Eu deixo aqui um versículo para você meditar. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isaías 3, 12. Enquanto algumas mulheres podem se escandalizar e achar tudo o que eu disse aqui com um forte teor machista, segundo a cultura ocidental dos nossos dias, é importante saber que eu procuro enxergar as coisas do ponto de vista das Escrituras. Alguém vivendo na Arábia Saudita ia considerar que eu fui até muito leviano nas minhas considerações. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia alguma depreciação da mulher. Não. Se você conhece a Bíblia, você vai ver que a mulher é super valorizada na Bíblia. O que acontece é que aquilo que Deus valoriza nem sempre é a mesma coisa que a sociedade valoriza. Porque o que dentre os homens é elevado perante Deus é abominação, disse Jesus em Lucas 16, 15. Eu convido você a ler esse texto, no qual eu exalto as qualidades de uma grande mulher, minha mãe, e de como ela deixou a sua marca indelével nas pessoas que ela influenciou no temor de Deus. Eu sugiro que você faça uma busca pelo texto com o título, entre aspas, A Mãe do Palestrante, fecha aspas, e acrescenta Mário Persona. Você vai encontrar esse texto em algum lugar na web. A Mãe do Palestrante, Mário Persona.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.